O julgamento. A quarta parte da exaltação de Cristo é o julgamento do mundo no dia final. Como crentes, podemos ser agradecidos a Deus porque nesse julgamento vamos ser declarados justos com base em nossa participação na justiça de Cristo. O livro da vida será aberto. O livro do amor eletivo de Deus. É realmente um dia que o crente aguarda com alegria pela fé. Há um fato com respeito ao julgamento que nos deve fazer examinar nosso coração sinceramente perante o Senhor. Os segredos de todos os corações, os estados interiores e motivações ocultas de nossos feitos serão incluídos como matéria para ser julgada, bem como as ações em si. Como cristãos professos, essa ideia precisa ser considerada. É verdade que pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Efésios 2, 8-9. Contudo, também é fato que a pessoa que é salva com sinceridade pela fé vai mostrar os frutos das boas obras, como é esclarecido no versículo seguinte. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nelas. Se reivindicamos Cristo como nosso Salvador, a pergunta vem a propósito. Estamos nós mostrando boas obras? São comuns em nós os frutos do Espírito ou as obras da carne? A. Rode, ao tratar do julgamento, afirma sobre os crentes. Abre aspas. Seu caráter santo e bons feitos serão declarados publicamente como prova de terem sido escolhidos, de seu relacionamento com Cristo e da gloriosa obra de Cristo neles, fecha aspas, Mateus 13, 43, 25, 34 a 40. É importante perguntarmos a nós mesmos hoje, neste momento, estamos dando prova de que fomos escolhidos, de nosso relacionamento com Cristo, da gloriosa obra de Cristo em nós? Jim Elliot certa vez escreveu em seu diário, abre aspas, ele faz seus ministros uma chama de fogo. Será que eu sou inflamável? Deus me guarde do amianto, das outras coisas. Sature-me com o óleo do Espírito para que eu possa ser uma chama. Fecha as aspas. Será que nós oramos assim? O dia do juízo o declarará e mostrará as provas da nossa eleição? Graça, misericórdia e paz da parte do nosso Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo, é com esse maravilhoso texto do reverendo Leonard Stephen Horn que nós iniciamos a 28ª aula do nosso curso Cinco Solas, dos estudos no breve Catecismo de Westminster. E hoje nós estudaremos a pergunta e a resposta de número 28 do nosso breve catecismo. Em que consistiu a exaltação de Cristo? Em que consistiu a exaltação de Cristo? Então é com muita alegria no coração, com muito temor e tremor, que nós estamos aqui reunidos para estudarmos esse assunto tão maravilhoso. E eu espero que você que me ouve aqui ou em qualquer tempo e lugar nas mídias sociais do nosso Ministério Cinco Solas esteja aproveitando este material que nós temos produzido com muito carinho para você na dependência de Deus. Lembrando que agora no mês de dezembro, esta aula de número 28, ela vai ser a última aula antes do recesso que nós iremos ter. Então em dezembro nós teremos um recesso, tá, do curso, e retornaremos apenas em janeiro, tá, do curso. Então você tem aí durante esse dezembro todinho para rever as aulas de número 1 a de número 28, E se Deus quiser, no primeiro domingo de janeiro, nós estaremos de volta com a próxima pergunta, que é de número 29, no nosso curso dos estudos no breve Catecismo de Westminster. Então, meus amados irmãos e irmãs, alunos e alunas desse nosso curso, você está com seu caderninho de anotações aí, você sabe que nós estamos estudando Cristologia. Cristologia é um dos ramos da teologia mais vibrantes e aquele que você estuda sempre segurando o queixo na boca, porque você se espanta e se maravilha com toda a obra de Cristo, com tudo aquilo que Ele é, com toda a magnificência do seu ser e com toda a nossa falta de capacidade intelectual para entendermos quantos poderosos mistérios existem na pessoa de Cristo, como, por exemplo, a união hipostática, a dupla natureza de Cristo, como, por exemplo, o seu nome poderoso, como, por exemplo, a sua pré-encarnação, como, por exemplo, a sua vida aqui na Terra nos ensinando, como, por exemplo, os seus ofícios, que nós estudamos já de sacerdote, profeta e nosso rei. Então, meus amados irmãos, alunos, alunas, nós estamos nesta área da teologia sistemática, da Cristologia. E hoje nós estudaremos em que consistiu a exaltação de Cristo, porque na semana passada nós vimos em que consistiu a humilhação de Cristo. Porque antes, falando da vida de Jesus Cristo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade já encarnada no ventre da bem-aventurada Maria, nós observamos que, primeiramente, a vida dele foi só humilhações. E isso vem desde a sua encarnação. Depois, por sua vida, sua morte, ele começa apenas a ser exaltado a partir da sua ressurreição. Então, hoje, nós estudaremos a exaltação de Cristo. Por quê? Porque ele se humilhou em sua vida todinha aqui nesta terra, desde a sua encarnação. E somente a partir da sua exaltação, a partir da sua ressurreição, melhor dizendo, a sua exaltação começa a ser realizada. Mas essa exaltação, os melhores teólogos da Igreja a dividem em quatro grandes partes. Então, a exaltação de Cristo está dividida em quatro grandes partes. Eu gostaria que você anotasse. A primeira parte da exaltação de Cristo é a sua, como já dissemos, ressurreição dentre os mortos. Esta é a primeira parte da exaltação de Cristo. Após a sua ressurreição dos mortos, nós vamos para a segunda parte da exaltação de Cristo, que é a sua ascensão ao céu. Então, essa é a segunda parte da exaltação de Cristo, a sua ascensão ao céu. Posteriormente, nós vamos à terceira parte da exaltação de Cristo, que é ele ter se assentado à mão direita do Pai. Esta é a terceira parte da exaltação de Cristo. Ele ter se sentado à mão direita do Pai. E a quarta e última parte da exaltação de Cristo é a sua vinda para julgar o mundo. Sim, o Senhor Jesus agora, na sua segunda vinda, ele virá como julgador terrível. A sua primeira vinda no ventre de Maria, ele veio como nosso Salvador, Salvador dos eleitos, Salvador do seu povo. Mas na sua segunda vinda, Ele vem como o vingador de Deus, ele vem como juiz para julgar o mundo. Então, essas são, de acordo com os pais da igreja, de acordo com a melhor teologia produzida em 2000 anos de cristianismo, essas são as quatro partes da doutrina da exaltação de Cristo. Então, Cristo é exaltado, primeiramente, quando ele ressuscita dos mortos, depois, quando ele ascende aos céus, depois, quando ele se assenta em poder e glória à direita de Deus, à direita do Pai, e a quarta é quando ele vem para julgar o mundo. Ok? Uma grande pergunta que geralmente os ateus, que geralmente as pessoas mais secularizadas, os céticos, e infelizmente até alguns teólogos filiados à escola liberal de teologia, que graças a Deus nas academias essa escola já está morta, mas de vez em quando aparece um ou outro aí que a defende, é a pergunta no coração dessas pessoas é: como provar que ele ressuscitou dos mortos? Que se trata da primeira parte da exaltação de Cristo. Então, os não cristãos geralmente dizem que Jesus não ressuscitou dos mortos, que isso aí foi uma invenção dos discípulos, foi uma grande conspiração dos primeiros cristãos e etc. Né? Isso nada mais atesta do que um coração ainda não regenerado, ainda morto nos seus delitos e pecados. Mas também nós podemos observar que a ressurreição de Cristo, ela pode ser provada muito mais e de diversas formas do que, por exemplo, a filosofia grega de Platão, de Aristóteles. Por quê? Porque nós observamos que os documentos da filosofia grega mais antigos que nós temos datam de pelo menos 1000 anos depois desses filósofos terem escrito os seus livros. Então, escute o que eu vou lhe dizer. Os documentos que nós temos hoje que comprovam que Platão, que Aristóteles, que a academia grega de pensamento existiu, esses documentos datam de 1000 anos depois desses filósofos terem vivido. Então, nós não temos documentos mais originais de pessoas oculares que viram aquilo, mas a ciência, mais a história, mais a arqueologia defende a existência desses filósofos, a existência desses documentos. Ora, a vida, o nascimento, a vida, a morte e a ressurreição de Cristo estão atestados por documentos históricos escritos que datam de no mínimo 50 anos depois de Cristo ter vivido no nosso meio. Vocês reparam a diferença? 1000 anos de distância da filosofia grega e 50 anos de distância são os documentos, os manuscritos que nós temos, por exemplo, dos evangelhos, dos quatro evangelhos, datam de entre 50 e 100 anos depois de Cristo. Ou seja, a nossa fé cristã, a existência do Jesus histórico, é muito mais comprovada cientificamente por meio de documentos e testemunhas do que dos filósofos gregos antigos. Ora, Jesus Cristo ressuscitou dos mortos primeiro, porque ninguém encontrou, até hoje, o corpo dele. Ninguém. Aí se você contra-argumentar, mas já passa muito tempo, sim, mas nós temos, por exemplo, hoje, o túmulo de alguns homens santos que viveram a época de Cristo. Por exemplo, foi encontrado recentemente o túmulo de Tiago. O túmulo de Tiago. Foi encontrado, por exemplo, o túmulo de diversas pessoas que, à época de Cristo, morreram também crucificadas e o seu osso estava lá, no ossário, ainda conservados. Por quê? Porque era costume dos judeus não enterrarem os corpos. Eles colocarem os corpos em pedras, em cavernas, muitas das vezes muito bem fechadas, o que impedia a decomposição completa dos ossos. Então você observa, não é pela distância da morte que você vai justificar que não encontraram o corpo de Cristo. Outra, diversas testemunhas oculares morreram por sustentarem essa fé. Ora, uma ideologia faz com que você sustente uma mentira até certo ponto. Mas quando a tua vida está em jogo, certamente você vai abrir mão dessa mentira ou dessa ideologia em prol da sua vida. Se você estudar a morte dos apóstolos, você vai observar que sofreram mortes horrendas, mortes cruentas, mortes dolorosas. E a única coisa que tinha o condão de fazê-los não serem torturados e sacrificados era apenas dizer uma frase: Jesus Cristo não ressuscitou. Eu criei uma religião. Jesus não ressuscitou. Jesus foi uma coisa que eu inventei na minha cabeça. Ele foi um homem normal que morreu, ensinou coisas bonitas, mas morreu. E nós escondemos o corpo, nós não encontramos o corpo. Mas não. Todos eles morreram crucificados de cabeça para baixo, queimados vivos, esfolados vivos, cozidos em azeite quente, apedrejados. Todos esses homens morreram porque os olhos deles viram Jesus morto e depois viram Jesus ressuscitado de carne e osso. E Jesus frequentemente dizia: toque em mim, toque em mim, eu sou de carne e osso, eu estou vivo como vocês, eu estou ressuscitado. E Jesus comeu, pediu para fazer um peixe ali para comer com seus discípulos. Então os discípulos não viram qualquer outra coisa que não fosse o corpo exaltado e glorificado do nosso Senhor Jesus de carne e osso, o corpo que um dia todos nós que temos fé nele, crentes em Cristo, teremos. Então, a ressurreição dos mortos, ela pode ser provada por muitas testemunhas que o viram e conversaram com ele depois de Jesus ter ressuscitado. Outra prova muito importante é que a igreja, em mais de 2000 anos, sustenta essa fé. Todo o cristianismo histórico sustenta essa fé, de que Cristo morreu, verdadeiramente morreu. Ele não ficou descansando, ele não dormiu, ele não entrou em hibernação, ele não fez uma mágica, nada. Ele morreu, morreu. E ao terceiro dia, no domingo, ele ressuscitou dentre os mortos, ele venceu a morte. E perceba, essa ressurreição de Cristo ocorreu pelo seu próprio poder. Ele disse: ninguém tira a minha vida. Ninguém tira a vida de Cristo. Ele deu porque ele quis. Você pode se recordar naquele momento quando ele foi ser preso no Getsêmani. Pedro puxou a espada e cortou a orelha daquele centurião. E Jesus colocou no lugar a orelha daquele romano ferido. E Jesus disse: ora, vocês não sabem, virando para os apóstolos, que se eu pedisse a meu Pai agora, ele me enviaria 3 legiões de anjos para me defender e para destruir o Império Romano? E nós já sabemos que cada legião romana compunha 6.000 soldados treinados. Então, Jesus Cristo poderia convocar rapidamente quase 20.000 anjos. extremamente poderosos para destruir o Império Romano, e vocês não sabem o poder de um anjo, meus irmãos. Jesus falou 18 mil anjos. Apenas dois anjos foram necessários para destruir Sodoma e Gomorra. Dois anjos. Apenas um anjo, a ordem de Deus, expulsou Satanás e todos os demônios do céu. Apenas um anjo, que foi Miguel. Miguel pelejou e expulsou todo o inferno do céu. Jesus está falando de 18 mil anjos. Imaginem. Então, o poder de Cristo é inimaginável para nossas mentes pequenas. Então, a sua primeira exaltação, primeira parte dessa exaltação, a ressurreição dos mortos, é uma coisa fantástica. É uma coisa que nós cristãos temos, que nenhuma outra religião tem. Buda, Siddhartha Gautama, por mais sábio que tenha sido, por mais inteligente tenha sido, por mais boas obras tenha praticado aos olhos do homem, ele viveu e morreu, e a sepultura dele está ali, virou pó, está morto, morreu. Maomé, a mesma coisa, morreu. Todos os profetas morreram, até do lado da Bíblia, os profetas morreram, os homens de Deus morreram. O único que pode falar assim, vai no túmulo de Jesus e vê se ele está lá. Ele não está, porque ele vive, e até hoje a voz do anjo retumba nos nossos ouvidos. Quando Maria foi procurar o corpo de Cristo para untá-lo, para perfumá-lo, o anjo perguntou: por que procuras entre os mortos aquele que vive? E hoje nós podemos falar para todas as pessoas: por que procuras entre os mortos aquele que vive, aquele que há vida? Então Cristo ressuscitou, e esta é a primeira parte da sua exaltação. E ele ressuscitou pelo poder, pelo seu próprio poder e pelo seu Espírito. E a ressurreição de Cristo nos ensina uma coisa maravilhosa. Aquele que estava morto ressuscitou nos ensina que nós devemos andar em novidade de vida. A ressurreição de Cristo nos ensina que nós devemos matar o velho homem, a velha mulher, que nós devemos matar os pecados da nossa vida, que nós devemos matar os pensamentos maus, que nós devemos matar a mentira, que nós devemos matar a fofoca, que nós devemos matar a maledicência, que nós devemos matar a animosidade, que nós devemos matar o adultério, a idolatria, a prostituição, a luxúria, a vaidade da nossa vida. Por quê? Porque as velhas coisas morreram. E porque Cristo ressuscitou, nós temos de andar em novidade de vida, ressuscitados espiritualmente, porque a nossa ressurreição dos corpos ainda não aconteceu. Mas nós somos nova criatura em Cristo, amém. Nós somos nova criatura em Cristo. Por isso, viva em novidade de vida. Mortifique a sua carne, o velho homem, os seus desejos que não agradam a Deus. O Senhor Jesus subiu ao céu para que pudesse ser reconduzido à glória que tinha antes que o mundo fosse formado. E isso consiste na segunda parte da sua exaltação, que é a sua ascensão aos céus. Antes da segunda pessoa da Santíssima Trindade, o Verbo Eterno de Deus, o Filho de Deus, ter encarnado no ventre da bem-aventurada Maria, ele estava por toda a eternidade na glória com o Pai e o Espírito Santo. E como o Pai e o Espírito Santo, ele é Deus. E como o Pai e o Espírito Santo, ele é digno de adoração. E como o Pai e o Espírito Santo, ele é o Criador de todos os céus, o mundo espiritual, e o Criador da terra, o mundo material. E como o Pai e o Espírito Santo, ele tem todo o poder. E como o Pai e o Espírito Santo, ele é o dono da vida. Ele é adorado pelos anjos, pelos arcanjos. Ele é servido pelas miríades de seres espirituais que vivem nos céus. Por isso foi necessário que após a sua morte, que após a sua ressurreição, ele ascendesse aos céus, pois ele subiu ao céu para que pudesse ser reconduzido à glória que tinha antes que o mundo fosse formado. Pela sua ascensão também assumiu como cabeça da igreja o destino de todos os crentes. Veja, nenhum outro pode ser chamado de cabeça da igreja. O cabeça da igreja é aquele que esteve morto, mas hoje vive. Cristo Jesus, ele é o cabeça da igreja. Nele está o destino de todos os crentes. Esse grande mistério, essa grande maravilha, esta grande segunda parte da sua exaltação, que é a sua ascensão, eu já ensinei aos alunos desse curso que fez com que Satanás e todos os demônios fossem dali expulsos. Porque até a ascensão de Cristo, Satanás e os demônios tinham livre acesso ao céu. Tinham livre acesso ao céu. Tinham livre acesso ao céu. E isso nós podemos observar, por exemplo, que no livro de Jó, nós observamos que quando os filhos de Deus, ou seja, os anjos, estavam reunidos e se chegaram diante de Deus, Satanás veio no meio deles, mostrando que Satanás podia, por permissão divina, ainda ter acesso aos céus. E por isso ele perturbava, por assim dizer, a tranquilidade e a paz do céu. Porque lá estava o acusador, aquele que acusava a igreja de Deus, o Israel no Antigo Testamento. Ele acusava, havia um acusador. É por isso que em Apocalipse, quando na visão de João, se eu não me engano, no capítulo 4, quando o Cordeiro é recebido assunto aos céus de corpo e espírito, e ele vai se assentar à destra de Deus, ele vai pegar das mãos do Pai o livro da vida, e todos os seres viventes ali o adoram. É por isso que diz que não havia mais lugar no céu, não se achou mais lugar para o diabo e os seus demônios. Eles foram expulsos. Então, a ascensão de Cristo também expulsa o nosso acusador dos céus. Expulsa aquele que nos acusava diante de Deus. Ou seja, não cabe mais acusação aos cristãos. Nós não podemos mais ser acusados pelo demônio de Deus, porque ao mesmo tempo que sai dos céus aquele que nos acusava, a serpente, o dragão, e é aprisionado aqui na terra com os demônios malditos, no céu surge exatamente quem? Jesus Cristo, o nosso Salvador. E ele fica como nosso advogado. Então nós perdemos, graças a Deus, um promotor que nos acusa, que era Satanás, e ganhamos um advogado nos céus. De modo que Satanás e os demônios estão presos aqui na terra. Então aqui na terra, os anjos só vêm em missão de Deus. Mas quem está aprisionado aqui na terra são os demônios. Então são os demônios que estão aprisionados aqui na terra. E Satanás. Então a ascensão de Cristo nos traz esta grande alegria de termos um homem Deus sentado no trono do Altíssimo, o homem Deus governando anjos e arcanjos, o homem de carne e osso dominando por todo o universo, o homem Deus coroado. Isso é maravilhoso, ele é o nosso rei. É por isso que ele é o rei, é por isso que ele reina. E você pode perguntar, qual é o ministério de Cristo à destra de Deus, à destra do Pai? Ora, Cristo faz intercessão por todos os crentes nesse lugar e está também preparando-lhes o lugar. Então, a terceira parte da exaltação de Cristo, nós já vimos as duas primeiras, que foi a sua ressurreição e a sua ascensão. A terceira parte é estar sentado à direita do Pai. O que ele faz ali à direita? Ele, como já disse, intercede pelos crentes. Ele intercede pelos cristãos. Ele intercede por aqueles que o servem. E também lhes prepara um lugar. Foi promessa de Cristo. Ele disse, vou para o Pai e vou lhes preparar morada. Na casa do meu Pai há muitos lugares. Então ele está nos preparando morada. E está intercedendo por nós. E somente Ele pode interceder por nós. Sabe por quê, meu amado irmão, minha irmã, aluno e aluna do curso? Porque Ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Ele é verdadeiro homem para ter sentido todos os seus sofrimentos. Ele foi traído, ele foi injustiçado, ele foi caluniado, ele foi blasfemado, ele foi injuriado, ele foi violentado. Ele foi humilhado, ele foi cuspido, ele foi torturado, ele sofreu tudo aquilo que você possa imaginar de sofrimentos psicológicos e físicos, porque ele foi verdadeiro homem de carne e osso, mas em nada ele pecou. Então, quando você, minha irmã, é traída, foi traída pelo seu marido, ele sabe o que é traição. Ele sabe a dor que você sente. Quando você, meu irmão, está sendo injustiçado no seu trabalho, ele foi injustiçado também. Ele sabe o que é sofrer uma injustiça. Quando você perde um ente querido e você sofre, ele também perdeu um ente querido. Ele chorou quando Lázaro morreu. Só que não fica por aí. Ele apenas não é sofredor. Ele não sofreu aqui na terra. Ele é Deus. Porque ao mesmo tempo que ele chorou por Lázaro, ele chegou diante da sepultura e disse, Lázaro, sai. Ele teve o poder como Deus de ressuscitar Lázaro. Então ele tem o poder como Deus de perdoar os nossos pecados e só ele pode fazer isso. Por isso que nós precisamos de um intercessor que seja verdadeiro Deus e verdadeiro homem. É por isso que Deus não mandou um anjo. Deus podia ter mandado um arcanjo, mas não, mas um arcanjo não é um ser humano. Deus teve que se fazer homem, verdadeiro homem, para que pudesse interceder por nós. E é isso que ele faz, a mão direita de Deus, intercede por nós. E por último lugar, como a quarta parte da sua exaltação, ele virá para julgar o mundo no último dia. Ele virá como julgador. Ele julgará o mundo em justiça, dando a cada um conforme o que mereceu. Aprenda isso. Cristo não virá como aquele coitadinho que muitas vezes você olha na cruz ali crucificado, você vê os filmes ali, olha, tadinho. Ele virá como o justo juiz, ele virá como julgador terrível, como um rei para distribuir justiça, para dar a cada um segundo a sua obra. E a Bíblia nos ensina que a única obra que pode nos livrar da ira do Cordeiro, da ira de Cristo, é a obra dele próprio, como Cordeiro. Não são as nossas boas obras, não são as nossas obras de caridade, são as obras de Cristo. E a nossa fé em Cristo é que tem o poder, pela graça divina, de nos livrar da ira, justa ira de Deus. Então, meus amados, minhas amadas, meu irmão, minha irmã, aluno é aluna. É premente, é urgente que você se arrependa dos seus pecados. Que você peça perdão por tudo que você praticou na sua vida e ainda pratica. Que você abandone a vida de pecado, de superstição, uma vida não regida pela palavra de Deus, e que você se confesse a Cristo, e você diga que somente Cristo é o seu único e suficiente Salvador, e que você confia que a obra de Cristo é que tem o poder de te salvar, e que você tenha a humildade de poder falar, porque só quem é humilde, e essa humildade vem como dom do Espírito Santo, para dizer que é um miserável pecador, para dizer que tudo que faz é pecado, porque a Bíblia diz isso, a Bíblia diz que as nossas melhores boas obras são como um trapo de imundície diante de Deus, de tão santo que Ele é. Então esse Jesus, essa verdade é importante ser dita, porque ela faz parte da quarta exaltação de Cristo, da quarta parte da exaltação. Ele vem como justo juiz, como julgador do mundo. Então perceba, pelas nossas obras, todos nós, Maria, Pedro, Paulo, Tiago, João, todos os patriarcas da igreja, todos os homens santos e mulheres santas, todos nós, as nossas obras não podem nos salvar. São como trapos de imundícia diante de Deus. Porque nós somos pecadores, nós nascemos em pecado. Nós somos pecadores. Percebem? Então, por isso que é necessário, e foi necessário, que todos esses santos homens, santas mulheres se humilhassem diante de Deus e reconhecessem que eram miseráveis. E reconhecessem que não podiam fazer nada por si mesmo. E reconhecessem que nenhuma obra que pudessem fazer os capacitaria para ter a vida eterna. E por isso aceitaram a salvação de Cristo. E só Cristo pode fazer isso. Somente Jesus pode te salvar. Perceba que todo pecado menorzinho, sabe aquela omissão que você diz que nem é mentira, uma omissãozinha, é pecado. Desde esse pecadinho até o mais terrível pecado que você possa imaginar, por exemplo, o pecado de Hitler, os nazistas terem matado milhares de judeus, daquele que conta mentirinha até Hitler que você possa imaginar, todo pecado será punido por Deus. Punido severamente e eternamente, porque Deus é eterno. Ou ele vai ser punido na cruz para aqueles que se submeterem a Cristo, ou seja, esses pecados são punidos na cruz, ou serão punidos no inferno para toda a eternidade. Ou o seu pecado vai ser punido em Cristo, já foi punido em Cristo na cruz, de modo que você já está quite com Deus, não por sua obra, mas por obra de Cristo, ou o seu pecado, cada um dos seus pecados, vai ser punido eternamente no inferno. E enquanto você estiver vivo, você tem essa oportunidade. Então, meus irmãos, minhas irmãs, alunos e alunas, nós podemos agora responder esta 28ª pergunta do nosso breve catecismo. A pergunta é: em que consistiu a exaltação de Cristo? Nós podemos responder: a exaltação de Cristo consiste em Ele ressurgir dos mortos no terceiro dia, em subir ao céu e estar sentado à mão direita de Deus Pai, e em vir para julgar o mundo no dia final. Vou repetir, a exaltação de Cristo consiste em Ele ressurgir dos mortos no terceiro dia, em subir ao céu e estar sentado à mão direita de Deus Pai, e em vir para julgar o mundo no dia final. Graças a Deus. Vamos fazer uma pequena oração. Senhor Deus, nós te louvamos na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, Obrigado por esse ensino tão maravilhoso, em que nós aprendemos a exaltação de Cristo, que tem tanta coisa a nos ensinar e, principalmente, nos deixa seguros, porque a nossa fé não está em apenas em um homem somente, mas está no Deus homem, no homem Deus, que ressuscitou dos mortos, que ascendeu de corpo, alma e espírito aos céus, que está sentado à destra de Deus para interceder por nós e nos preparar lugar, e que há de vir de julgar todo o universo. Essa é a nossa fé. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Aluno, aluna, irmão, irmã, então você esteja ciente que o nosso curso vai fazer a pausa do recesso de final de ano, de janeiro, porque o irmão Eduardo também é filho de Deus e vai se preocupar com as coisas da igreja Cinco Solas, né? Igreja Reformada Cinco Solas, de modo que este nosso curso aqui retornará no primeiro domingo de janeiro, onde nós iremos para a pergunta de número 29. E nós iremos entrar, olha só que coisa bacana, início de 2022, nós já concluímos na teologia sistemática até ontologia, nós estudamos até ontologia, nós estudamos o prolegômeno primeiro, né? Vimos até ontologia e vimos a cristologia. Agora nós estudaremos em 2022, com a graça de Deus, a partir do primeiro domingo de janeiro, a partir da pergunta número 29, a pneumatologia. Nós estudaremos a doutrina do Espírito Santo. Que coisa maravilhosa, hein? Então aguardo você até lá. Fiquemos com Deus, em nome de Jesus.